Sejam bem-vindos ao Estudos Medievais, uma produção do Laboratório de Estudos Medievais vinculado ao projeto temático Uma História Conectada da Idade Média. Meu nome é José Francisco Fonseca, eu sou pesquisador do projeto temático e do Núcleo USP do Laboratório de Estudos Medievais. No episódio de hoje, discutiremos um dos mais conhecidos, debatidos e controversos assuntos da historiografia, a chamada Queda de Roma. O declínio do Império Romano é alvo de debate por parte de historiadores desde o século V, e uma infinidade de razões já foram propostas para explicar suas causas. Invasões bárbaras, estagnação e crise econômica, ascensão do cristianismo, crise política, guerras civis e catástrofes militares. E, mais recentemente, as mudanças climáticas e pandemias. Em contraponto a centenas de explicações para essa decadência e queda, outros historiadores questionam o fenômeno em si, preferindo falar, por exemplo, em transformações e enfatizar as continuidades. Para discutirmos a queda de Roma, a Antiguidade Tardia e o fim do mundo antigo, temos o prazer de receber o professor Carlos Augusto Ribeiro Machado. Bacharel em História pela Universidade Federal Fluminense, mestre em História Econômica pela Universidade de São Paulo e doutor em História Antiga pela Universidade de Oxford. É autor de Urban Spaces and Aristocratic Power in Late Antique Rome e co-organizador dos volumes Social and Political Life in Late Antiquity e Poverty in Ancient Greece and Rome. Atualmente é professor de História Antiga e diretor do Centro de Estudos sobre a Antiguidade Tardia da Universidade de St. Andrews e pesquisador associado do projeto temático Uma História Conectada da Idade Média. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite para discutir um tema tão espinhoso quanto a queda de Roma. É um prazer recebê-lo.
Muito obrigado, José Francisco. O prazer é meu. É sempre um prazer discutir a queda de Roma e a Antiguidade Tardia com colegas e com interessados e poder participar dessa iniciativa do Laboratório de Estudos Medievais, que é uma iniciativa que me interessa muito. Eu acompanho já há muito tempo escutando os podcasts. Então é um grande prazer estar aqui.
Então, para começarmos, para os nossos ouvintes, de maneira bem breve, o senhor poderia fazer um breve panorama sobre a situação do Império Romano no século V? Uma pergunta que daria um episódio por si só, mas tentemos ser breve para os nossos ouvintes.
Tá, dá para fazer sim. Primeiro, deixa eu fazer uma distinção. Vamos começar com uma distinção, porque eu vou voltar muito a isso ao longo da nossa conversa. Né? A gente precisa separar o Império Romano como uma estrutura política, né? Um sistema político que é centrado na figura do imperador e na corte imperial, e tem uma administração muito sofisticada, muito complexa nessa época. Né? E a gente tem que separar isso, essa estrutura política, do império como sendo uma área geográfica sobre a qual uma elite que não é exclusivamente centrada na corte imperial, né? Mas é uma área que é sobre a qual essa elite exerce o seu domínio. Né? Então, ou seja, seria a área do Mediterrâneo e um pouco além. Né, a Gália, o norte da África, a Península Ibérica e também no Oriente, né, se estendendo pela Síria, né, a Palestina, a Ásia Menor. Né. Se nós estamos falando do século V, nós já estamos excluindo as Ilhas Britânicas. Né, de acordo com as narrativas tradicionais, os romanos abandonam as Ilhas Britânicas em 410 d.C. Isso, alguns colegas já vêm questionando essa ideia. Né, isso é uma referência principalmente em Zósimo, que é um historiador mais tardio e escrevendo no Oriente, que fala que as Ilhas Britânicas foram abandonadas em 410. Né, então, ele é a fonte principal para isso. Isso não é certo. Mas é essa área ao redor do Mediterrâneo, né, de que a gente está falando, mas isso não se identifica perfeitamente com a estrutura política. Né. Olha, se a gente está falando de uma área tão vasta, a situação é muito, muito diversificada, né? De acordo com cada região. O norte da África, no início do século V, e por boa parte do século V, ainda passava por uma fase de prosperidade econômica. A Ásia Menor, a Síria, a Palestina, vivem momentos de grande expansão econômica. Né? Outras regiões parecem ter passado por mais dificuldades. Dificuldades aqui eu estou falando em termos de produção econômica, né? Na extensão que a gente consegue ver em termos de a presença da cerâmica dessas regiões. Então, cerâmica italiana, cerâmica da Península Ibérica, cerâmica da Gália, né, ela tende a mudar de caráter, ela não se espalha tanto no Mediterrâneo. Né, então, a gente daí assume, e é importante botar a ênfase nisso, a gente assume que essas regiões estão passando por mais dificuldades econômicas. Isso é um exemplo. Agora, então a gente pode falar sobre essa questão, o império como sendo a sociedade, o mundo romano, né, da Antiguidade Tardia, no século V. Agora, se a gente está falando do ponto de vista da estrutura política, a situação do Império Romano no século V é bastante crítica. Né? A partir do final do século IV, a partir de 395, quando Teodósio faleceu, né, Teodósio I, que foi imperador de 378 a 394, se não me engano, é quando ele falece, ele deixa dois filhos, Arcádio no Oriente e Honório no Ocidente. Arcádio vai dar início a uma série de reinados razoavelmente estáveis no Oriente. Né? O Oriente é muito bem sucedido em termos de manter a sua base fiscal, extrair impostos das províncias, né? E usar esses impostos para espantar potenciais problemas militares, né? Principalmente pagando tributos a diversas populações que aparecem e que ameaçam o Império no Oriente, né? Como os hunos e mesmo os godos, os visigodos, por exemplo. No Ocidente a situação é bem diferente. No Ocidente, desde o final do século IV, já uma série de usurpações, né, que às vezes são bem sucedidas por alguns meses, por alguns anos, né? Elas já vinham gerando uma certa instabilidade política, né? No Ocidente, a corte imperial ela fica mais dividida. Você tem um imperador, que é Honório, que governa, mas até por causa da idade, ele vive sob a influência de diversos grupos, diversas facções dentro da corte. Esses grupos veem a situação do império mudar de maneira dramática à medida em que as populações começam a se assentar de maneira muito clara no império. Aqui eu estou resvalando no tema das invasões bárbaras. A gente pode falar sobre isso, né? Invasões bárbaras aí com muitas ressalvas, muito cuidado em usar essa expressão. Né? Mas no Ocidente o que você tem é uma estrutura política que começa a ver a sua base fiscal sendo fragmentada, né? Eles perdem a Gália, perdem pelo menos o norte da Gália, perdem a Península Ibérica, perdem o norte da África, né? E militarmente essa é uma estrutura política que é menos capaz de se defender, de defender o território sob seu domínio, é menos capaz de impor as decisões do centro, né, aos seus súditos, especialmente as novas elites que se estabelecem ali. Então você começa a ter mais guerras civis, mais resistência a seguir as ordens imperiais. E essa situação culmina em 476, quando uma população que aparece nas nossas fontes, sendo identificada como os ostrogodos, essa população se estabelece na Itália, né, depõe o último imperador, né, um imperador jovem, Rômulo Augusto, e o líder dessa população não tem nem interesse em manter o título de imperador. Né? Ele devolve as insígnias imperiais ao Senado e isso é mandado de volta para Constantinopla. Né? E, na verdade, isso vai trazer uma instabilidade política. Isso acaba com uma tensão que existia entre as elites políticas no Ocidente. Né? Vão existir outras crises, vão existir outras tensões, mas você passa a ter um grupo político que tem uma base militar muito bem consolidada, né, que consegue readequar as suas ambições e as suas atribuições à base fiscal que eles têm, ou seja, é um reino, o reino dos ostrogodos, que tem base na Itália, no parte do sul da Gália e, para alguns momentos, até mesmo na Península Ibérica. Os ostrogodos eles conseguem, né, se manter ali em uma situação de maior estabilidade. Na verdade, desculpa, na Itália e no parte do sul da Gália. Né? Então, no Ocidente, o que você assiste é uma situação de fragmentação do poder político, né? E isso vai ter impactos econômicos e culturais também. Né? enquanto que no Oriente você mantém uma unidade política. Então, ou seja, complexidade e confusão, eu acho que são as duas palavras que resumem a resposta à sua pergunta.
Perfeito. Então, pensando agora, focando um pouco na Península Itálica e na cidade de Roma. Bom, o século V viu os primeiros saques da cidade de Roma desde os gauleses 8 séculos antes. Em 410, os visigodos, liderados por Alarico, e em 455, os vândalos de Genserico. Então, Roma, saqueada 2 vezes nesse mesmo século, qual era o estatuto da cidade de Roma, antiga capital imperial, e qual foi o impacto desses 2 saques, tanto na cidade quanto no Império Romano do Ocidente, de maneira mais ampla?
Olha, essa é uma ótima pergunta. Né? O fato da cidade ter sido saqueada 2 vezes sugere que a cidade estava em um período de decadência política enorme. Mas a situação é muito mais complicada e muito mais interessante do que essa. Né? No início do século V, os imperadores no Ocidente viviam em Milão. Mas já na primeira década, a corte de Honório se transfere para Ravenna, que é na costa do Mar Adriático. Só que essa é a narrativa tradicional, de que os imperadores se instalaram em Ravenna e de que Roma foi abandonada pelo poder imperial. Mas a verdade é que já foi demonstrado através de uma análise especialmente de leis, né, mas também de alguns textos, crônicas históricas e também cartas dos imperadores a bispos de Roma, que os imperadores passam cada vez mais tempo em Roma, novamente. No século IV eles estavam mais distanciados de Roma do que no século V. Né? Então, assim, Roma ainda é uma cidade que no século V, apesar de não ser provavelmente tão populosa quanto ela era no início do século IV, né, por volta de 300, ainda é uma das maiores cidades do Mediterrâneo, né, acho que só Constantinopla, talvez Alexandria, que se comparam a Roma. No Ocidente ela é, sem sombra de dúvidas, tem a maior população, ainda é o maior centro comercial, o maior centro econômico do Ocidente, nesse período, e Roma é a residência de uma elite muito rica, muito poderosa. Os senadores de Roma, eles, desde o início do Império, eles foram construindo, é claro que quando eu falo isso, né, são grupos que mudam, né, tem grandes mudanças dentro da elite senatorial romana, mas com o passar dos séculos, essa elite que vive em Roma, ela constrói patrimônios que são impressionantes, eles têm terras por todo o Império, né, do Oriente até o Ocidente. E essa elite perde as suas terras, né, com as invasões bárbaras, as assim chamadas invasões bárbaras. Né, a gente imagina que o acesso que eles têm agora a propriedades na Gália, ou na Península Ibérica, ou no Norte da África, é mais restrito. Mas ainda assim são grandes proprietários na Itália. Tem que imaginar que os horizontes políticos, culturais e econômicos no século V, com a fragmentação do Império, os horizontes também se restringem. Então a gente tem que levar em consideração isso. Né? Eles talvez não sejam tão poderosos se comparados com os senadores do século IV, mas para o horizonte em que eles operam, eles são tão ou mais poderosos. E Roma, então, ainda é um centro político importantíssimo. Né? Tem o fato também de que tem um bispo de Roma, né, que é a maior autoridade religiosa no Ocidente e que é capaz também, em diversos momentos, de se impor no Oriente. Então, é nesse contexto que a gente tem que olhar o impacto dos saques. O impacto de 410 não parece ter sido tão grande assim. Apesar de algumas fontes, como Jerônimo, falarem que Roma caiu e com ela caiu o mundo, coisas desse jeito, existe muito pouca evidência de que a cidade foi realmente afetada pelo saque. Né? As tropas de Alarico, elas ficaram em Roma por 3 dias, partem de Roma e deixam alguma destruição, mas, por exemplo, a arqueologia não consegue identificar essa destruição com nenhuma clareza. Né? Então isso é uma coisa importante para levar em consideração. Outra coisa para levar em consideração é que parece que Roma consegue se reestruturar rapidamente. Né? Já na segunda década do século V, ou seja, nos anos logo depois do saque de 410, você tem inscrições que documentam reconstruções de edifícios, de monumentos, novas construções, igrejas são construídas. Né? E até mesmo a população parece voltar a crescer, a população que tinha declinado entre 408 e 410, quando Roma é assediada várias vezes pelos visigodos. Existe uma lei que é enviada pela corte do Ocidente para o prefeito de Roma, respondendo ao problema de que a população de Roma estava crescendo novamente e era preciso providenciar comida para toda essa gente. Então, assim, isso é um sinal de que o saque de 410 teve algum impacto, mas o impacto foi limitado. O saque de 455 é muito mais complicado, porque nós somos muito mal informados a respeito do que está acontecendo na cidade nesse momento. A gente sabe que o imperador, o grande líder militar e, digamos assim, a eminência, o poder por trás das cortinas, o Aécio, ele é assassinado em 450, agora no, acho que 455, não tenho certeza absoluta. E no mesmo ano, o Valentiniano III é assassinado, e o imperador, o novo imperador é um senador, é Petrônio Máximo, que tenta fugir da cidade quando os vândalos invadem a cidade. Aqui nós temos referências muito mais tardias ao que está acontecendo na cidade, como Procópio, por exemplo, que é do século VI, né? E algumas crônicas contemporâneas que são muito, muito pobres em informação. A gente tem referências, por exemplo, a uma grande guerra civil entre as tropas de Ricímero e as tropas, se não me engano, de Antênio. Eu confesso que quando são tantos imperadores que eu me perco. Mas tudo indica que a cidade ainda era muito importante por causa, justamente por esses acontecimentos se centrarem nela. Ela ainda atrai a atenção dos grandes agentes políticos do período. Mesmo com o estabelecimento da corte de Odoacro, o primeiro rei ostrogodo em Ravenna, e depois com Teodorico, Roma continua sendo o grande centro político, um grande centro político. O rei não está ali, a elite ostrogoda não está ali, mas a documentação da época, especialmente as cartas de Cassiodoro, mostram que Roma ainda é um grande centro político. Então, assim, o impacto dos saques, o impacto dos eventos do século V, eu acho que tem que ser relativizados. Eles mostram que a situação política de Roma está mudando, que Roma não é mais tão, tão importante, tão central quanto era no início do Império, até o século IV, mas, ao mesmo tempo, mostram que Roma continua sendo uma cidade com importância excepcional.
Como o senhor mencionou antes, a data, tradicionalmente, que marca a queda de Roma e o fim da Antiguidade é 4 de setembro de 476, que foi a deposição de Rômulo Augusto, o último imperador. Essa data, entretanto, ao contrário de 410 ou 455, não marca nenhum saque ou nenhuma queda, muito menos em Roma. Então, o que as fontes dizem a respeito dos acontecimentos desse dia específico, que na cronologia tradicional marca o fim da Antiguidade e o começo da Idade Média?
Muito pouco. Isso é uma coisa que, para quem é aficionado por aquela historiografia do século XIX, né, que era obcecada com grandes datas políticas e grandes eventos, isso é uma grande decepção, né? Você tem referências em autores, especialmente autores muito breve, em autores de crônicas, né, Prisco, Gomes Marcelinos, né, fazem referências muito rápidas ao que está acontecendo, mas não tem nenhuma discussão em detalhe, né, não tem nenhuma... Não, foi um não evento. Nós somos informados por algumas fontes que o então imperador da época, Rômulo Augusto, ele foi deposto, como ele ainda era muito jovem, foi colocado para viver uma espécie de aposentadoria forçada, mas também antes do tempo, né? Ele foi enviado para viver perto de Nápoles, ao sul de Roma, né? Mas parece ser uma data sem muita importância. O grande historiador italiano Arnaldo Momigliano, já faleceu, já tem mais de 30 anos, ele escreveu um artigo famoso chamado A Queda Sem Ruído do Império Romano, justamente para dizer que isso não chamou a atenção dos contemporâneos, né? O Império para eles já tinha caído, podemos dizer assim.
Bom, então, vindo um pouco mais para as interpretações modernas, né, da historiografia sobre esses eventos. Poucas obras exerceram tanto um impacto tão grande quanto os 6 volumes de A História do Declínio e Queda do Império Romano, do historiador inglês Edward Gibbon, publicado em 1776. Então, quais são as explicações de Gibbon para isso que ele chama de declínio e queda do Império Romano?
Olha, Primeiro é preciso pensar no que é que o Gibbon está falando quando ele fala do declínio e queda do Império Romano. Para ele, o Império Romano só acaba em 1453, certo? Quando os exércitos muçulmanos tomaram Constantinopla. Então, assim, para ele, o Império ele cai por muito tempo, é uma queda muito lenta, né? É um processo muito longo. Aqui a gente tende a enfatizar muito a narrativa do Gibbon sobre o Ocidente. Isso explica muito sobre a nossa concepção do que é a história do Império Romano e também o pouco interesse que o Império Bizantino tradicionalmente teve, né, em comparação com o Império Romano. Mas, para ele, existem alguns grandes fatores, alguns grandes processos. Em primeiro lugar, a questão da barbarização, né, o fato de que você tem uma presença de populações bárbaras, a cultura declina, a cultura deixa de ser tão... não é mais a cultura clássica, e isso é um fator que, segundo ele, contribui para a queda do Império Romano. Em segundo lugar, existe o fator da cristianização, para ele está ligado diretamente à barbarização, você passa a ter uma nova elite, você passa a ter uma nova cultura, os valores tradicionais, as formas de organização tradicionais, elas declinam. Ele também fala muito de um declínio político. O Gibbon, ele, quando fala do século II depois de Cristo, ele fala da época dos Antoninos, ele diz que é a época mais feliz da história da humanidade. Né? O que é claro que é um abuso histórico dizer uma coisa dessas. Né? Mas isso revela muito sobre a concepção dele de história. Para ele, um período que era baseado em um governo centrado na lei, em imperadores que transmitiam o poder através da escolha, né, dos seus sucessores, uma escolha que, na visão do Gibbon, é muito racional, é baseada em princípios políticos, né? E isso acaba e você passa a ter guerras civis, você passa a ter reis bárbaros que legam o poder para os seus filhos, que são incapazes de manter o poder em suas próprias mãos. Então, eu acho que são esses 3 fatores principais que, para o Gibbon, explicam a questão da queda do Império no Ocidente. Né, a questão da barbarização, a questão da cristianização e a questão, essa é uma questão mais ampla, mais lenta, que talvez ele não explicite tanto o tempo todo, que é a questão da decadência política.
E qual foi o impacto da obra e das ideias do Gibbon nos debates sobre a queda de Roma?
Essa é uma pergunta muito mais difícil do que parece. O Gibbon tem uma importância enorme para a formação da visão que a opinião pública tem sobre a queda de Roma. Entre os historiadores, a situação sempre foi muito mais complicada. Porque quando o Gibbon escreveu, ele é um autor de importância fundamental para o desenvolvimento da historiografia moderna, para o desenvolvimento da historiografia sobre o Império Romano e sobre a queda do Império Romano. Né? Ele leu as fontes, ele conhece as fontes, ele faz crítica a algumas fontes, então ele identifica inconsistências em alguns autores, ele estabelece uma hierarquia de quais autores são mais confiáveis do que outros, o que é uma coisa, historiograficamente falando, muito importante, mas ele não percebe vários problemas com alguns dos autores com que ele está lidando, né? A leitura que ele faz, por exemplo, de Amiano Marcelino, ou de Procópio, ou até mesmo de alguns autores, algumas crônicas, né? Ele não percebe quando elas estão simplesmente repetindo fatos ou estão fora de ordem. Então, já na época em que ele publicou, ele foi muito criticado, especialmente por historiadores alemães. O que o Gibbon fez foi, de certa forma, mostrar para os seus contemporâneos... Imagina, ele começa a publicar em 1776, o ano em que os ingleses, o ano em que o Império Britânico perde suas colônias na América. Então, assim, é um momento em que existe uma reflexão, um debate muito, muito grave, muito, muito acirrado sobre império e sobre a perda do império. Então, assim, o que ele faz é colocar num outro patamar, e ele escreve muito bem, então ele é lido também por um público mais amplo, né? ele coloca no outro patamar a discussão sobre a queda do Império Romano. Por muito tempo, as opiniões dele continuam sendo opiniões, as explicações que ele ofereceu para a queda do Império Romano continuam sendo explicações que são aceitas, porque são explicações que se encaixam muito bem com a visão iluminista de mundo, né? A queda de um império civilizado face aos bárbaros ou face à ignorância da religião, né? O perigo da autocracia, de um governo autoritário. Então essas são explicações que vão aparecer em diversos autores. Depois de Gibbon e até hoje ainda aparecem, né? Se você vai olhar debates entre historiadores que não são especialistas, né? De debates que aparecem na mídia, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Inglaterra, na França, esses ainda repetem muitas ideias que vêm do Gibbon. Uma coisa que me chamou muita atenção, alguns anos atrás, um medievalista inglês chamado Chris Wickham, que é um grande especialista nesse período, ele disse que Gibbon deveria ser ignorado por historiadores e só deveria ser lido como literatura, né? A nossa visão sobre o Gibbon certamente mudou muito. A gente não pensa o Gibbon da mesma maneira, né? Você não põe mais o Gibbon na bibliografia da sua tese de doutorado, a não ser que seja para citar uma epígrafe ou para ilustrar alguma ideia iluminista, né? Então, assim, as explicações dele hoje em dia já perderam a sua influência. Mas na época, sim, elas criaram, digamos, possibilidades discursivas sobre a queda do Império Romano. E com a pergunta sobre o impacto da obra, tem essa questão do impacto metodológico dele, né, no estudo sobre a queda do Império Romano.
Bom, como você mencionou, o debate avançou muito nesses 2 séculos e meio desde a publicação do Gibbon, mas algumas das hipóteses que trabalham no sentido de declínio e queda do Império Romano ou de um fim da civilização ainda encontram um certo respaldo na obra de alguns historiadores modernos, historiadores e arqueólogos modernos. E como explicar, então, essa permanência ou esse retorno do tema da decadência e de um fim civilizacional na época da queda do Império Romano?
Tá, antes de responder à pergunta propriamente, é importante deixar claro o seguinte. Nenhum dos grandes nomes que tem essa perspectiva, né, de se concentrar na ideia de declínio e queda do Império Romano, nenhum dos grandes nomes entende o declínio e queda do Império Romano da maneira que o Gibbon entendia, né, como sendo uma perda para a humanidade, uma perda, digamos, civilizacional. Eles até acham que há uma perda, mas não é no mesmo sentido. O Brian Ward Perkins, que é autor de um livro chamado A Queda de Roma, O Fim da Civilização, ele, em um debate que foi publicado no Journal of Roman Archaeology, ele chegou a dizer que as cidades da antiguidade elas eram governadas com uma certa autonomia, tinha um conselho local, e eles debatiam leis e aplicavam leis. Ele acha que isso é uma coisa boa, mas isso é uma visão muito, digamos assim, muito liberal do que de como a gente deve viver, né? Então, assim, também é impondo um pouco. Mas eles não veem isso como sendo uma queda, digamos assim, qualitativa em termos da espécie humana, né? O Império, para eles, não é um objeto de nostalgia como era para o Gibbon e a geração dele. Mas o que eu acho que explica o interesse por isso, assim, eu acho que eu não gosto muito de assim, fazer paralelos históricos, porque isso é uma coisa que eu acho que o historiador deve fazer com muito cuidado, mas eu acho que não tem como responder essa questão sem voltar a isso, né? O fato de você ter, a partir do início do século XXI, você voltar a viver uma situação de queda do império, assim como você viveu em meados do século XX, né? De queda, de colapso de impérios, grandes estruturas políticas, né? Crítica da globalização. Eu acho que isso levou esses autores a pensarem nessas coisas. Tem também a questão da trajetória intelectual desses autores, né? Um autor como a Peter Heather, que é um grande nome nesses estudos sobre a queda do Império Romano, ele é alguém que a vida inteira estudou populações bárbaras, estudou arqueologia de populações bárbaras, aí é sempre entre aspas, tá? Por favor. Estudou arqueologia dessas populações, né, estuda cultura material, estuda os textos, né, então ele tinha um interesse muito grande por isso, e ele chega, quando ele se volta para a história de Roma, é por essa perspectiva que ele vai tratar disso, né. Um autor como Brian Ward Perkins é um arqueólogo que escreveu um livro importante, ressaltando o quanto a queda de Roma não importou, né? O primeiro livro dele fala de continuidade das cidades e da vida urbana, mas é também alguém que se interessa muito por isso, por a questão de que diversos aspectos da cultura material mudam no século V, né? E ele se coloca, então, a pergunta no livro dele, né? Até que ponto a perda de unidade no Ocidente não contribuiu para essas mudanças na cultura material. Né? Tem que lembrar também o seguinte, né? Esses autores, eles vendem livros. No caso do livro do Ward Perkins, o título seria A Queda de Roma, o Fim de uma Civilização. Mas ele falou algumas vezes que a editora sugeriu trocar para O Fim da Civilização, né? Porque vende mais livros, chama mais atenção, né, do público leitor, né? Eles de toda forma, eu acho que eles abordam esse tema de maneira muito mais sofisticada do que o Gibbon. Eles leram toda a crítica ao Gibbon, eles leram toda a bibliografia que ressalta a continuidade. E aí está outro problema: eles estão reagindo a uma historiografia que nos últimos anos se tornou um paradigma dominante na historiografia moderna sobre o final da antiguidade, que é a historiografia que trabalha com a ideia de antiguidade tardia. Tanto o Ward Perkins quanto o Peter Heather, o Misha Mayer, que publicou um livro muito importante sobre os movimentos, as migrações bárbaras, publicou, acho que o livro dele é de 2018, né? Esses são autores que estão reagindo a uma perspectiva que põe muita ênfase nas continuidades históricas, né? E eles querem criticar isso, querem dizer, não, as coisas mudaram, é um período diferente, as coisas estão acontecendo.
Isso dá um bom gancho para a nossa próxima pergunta, que é justamente debater essa outra corrente historiográfica. Se as obras desses autores, como o Peter Heather e o Brian Ward Perkins, são, para usar a analogia das resenhas do James O'Donnell, a contra-reforma historiográfica, essa reforma, entre aspas, que enfatiza a questão das continuidades, temos, por exemplo, a obra do historiador irlandês, o Peter Brown, que consolidou o paradigma da antiguidade tardia, né? E como se deu a introdução desse paradigma e como que ela impacta a nossa percepção moderna sobre a queda de Roma?
A gente tem que deixar claro o seguinte: a partir do momento que você para de olhar só para as elites imperiais, né, você começa a enxergar várias continuidades, né? Um autor como Gibbon, e mesmo os autores que o seguiram imediatamente, como, por exemplo, Norman Baines, né, quer dizer, desculpa, Norman Baines é do final do 19 e início do 20, né? Mas esses são autores que olham para as elites imperiais. Então, para eles, a ruptura é muito mais clara, né? Você tinha nomes como, por exemplo, Marco Aurélio, Antônio, e de repente você passa a ter nome como Teodorico, Alarico. Assim, você percebe uma mudança muito clara, né, em quem está governando. Mas desde o final do século XIX, né, as obras do historiador e sociólogo alemão Max Weber, né, ou então o historiador belga Henri Pirenne, que não se olham só para essas elites, eles enxergam muitas continuidades também, né? O comércio continua, você tem contatos culturais, você continua construindo grandes igrejas, né? Você constrói coisas diferentes, você não constrói mais um fórum, né? Você constrói uma igreja, você constrói uma muralha, mas ainda são grandes construções. Então, assim, a ideia de continuidade, ela não é nova, não é uma criação do final do século XX, né? Já era uma ideia importante. Só que o que você tem a partir de meados do século XX é uma sensibilidade maior para essas continuidades. Acho que isso é parte de um movimento historiográfico mais geral, que não está ligado só à escola dos Annales, mas que nós no Brasil associamos muito à escola dos Annales, que é a questão de você tirar o foco da história dos grandes eventos, da história da política, e você olhar para a sociedade como um todo e olhar para a cultura. O Peter Brown é um historiador que fez parte desse movimento, né? Ele estuda em Oxford nos anos 50 e 60, e ele estuda com medievalistas, mas ele é interessado no final da Antiguidade. E ele é um autor que tem muito interesse pela história do cristianismo. Então, olha, você não tem como ler, esse é um dos pontos que ele coloca, você não tem como ler Santo Agostinho e falar de decadência, né? Porque ele é uma coisa completamente diferente, né? Para um historiador que está acostumado a ler Tácito, começar a ler Santo Agostinho é como se um alienígena, de repente, aparecesse na frente dele. É um outro mundo, mas não é um mundo pior, porque a sofisticação intelectual é enorme, né? Então, assim, o Peter Brown, ele, quando escreve o primeiro livro dele, que foi a tese de doutorado dele, foi sobre, foi tentando entender o Agostinho no contexto cultural e político dele. Ele começa, então, a pôr mais ênfase em questões culturais, questões religiosas, questões simbólicas, questões de comportamento, né? Não no sentido de criticar ou de dizer que o comportamento, a moral e os bons costumes estavam em decadência, mas de entender uma história dos costumes no sentido que alguns historiadores da época vinham fazendo, né? O Peter Brown, ele escreve O Mundo da Antiguidade Tardia, né? Ampliando esse olhar. Ele olha para o Oriente, principalmente, né? E lá ele consegue ver muito mais continuidades. Lá ele consegue ver muito mais pontos de contato com o mundo que existia antes. Por isso o livro dele é uma história que vai de Marco Aurélio até Maomé. Ou seja, é um livro que coloca a discussão sobre a queda de Roma, né, lá no fundo, né, bem como sendo um pano de fundo, um elemento pequeno num pano de fundo muito mais vasto, né? E ele enfatiza essas continuidades.
Certo. Bom, o Peter Brown trabalha bastante com questões culturais, sobre essas continuidades culturais, mas também outros autores, como você mencionou, o próprio Henri Pirenne, tratam de algumas das continuidades econômicas sobre esse período da Antiguidade Tardia. E como se deu essa reavaliação, por exemplo, nas esferas das trocas econômicas e da economia mediterrânica nesse período do século V, após esse marco político da queda de Roma?
Bom, essa é uma pergunta muito, muito, muito interessante. É um tema que é fascinante mesmo. O próprio Peter Brown, ele menciona várias vezes a influência que a obra do Henri Pirenne teve sobre ele, né? Não só a obra do Henri Pirenne, a obra do Brodel, o Mediterrâneo também, né? Você olhar para questões mais estruturais, você olhar para questões do comércio, você olhar para rotas comerciais, você olhar para questões sobre como a economia se move num ritmo diferente, que não segue a política, né? O Brodel, o Peter Brown fala que o Brodel é uma grande influência em termos de como olhar para o mundo, como olhar para o passado. Mas o Henri Pirenne, que escreve, publica antes do Brodel e publica sobre o período que interessa ao Peter Brown, ele foi um autor fenomenal. O Brown chegou a escrever alguns artigos sobre o Henri Pirenne, né? O Pirenne, ele chama a atenção para continuidade de formas jurídicas, para continuidade de práticas comerciais, de rotas comerciais. Ele é fundamental para isso. Ele também chama a atenção para a continuidade de assentamentos urbanos. Então, em termos da estrutura econômica, existem continuidades que são muito importantes e que reforçam essa ideia de antiguidade tardia como sendo um período em que, tá, você tem rupturas, mas você também tem continuidades que não podem ser negligenciadas pelos historiadores, né? O que a bibliografia, o que os estudiosos têm feito desde a época do Peter Brown é avançar muito a visão do Pirenne, né? Isso começa principalmente a partir dos anos 70, quando você começa a ter arqueólogos que, especialmente um arqueólogo inglês chamado John Hayes, né? Os arqueólogos costumam dizer que o John Hayes é o Peter Brown deles, né? É mais influente para eles do que o Peter Brown, porque o John Hayes foi o arqueólogo que estabeleceu a sequência cronológica de cerâmica tardo-antiga. Então, assim, a partir do John Hayes, quando você escava um sítio arqueológico, você consegue datar com muito mais precisão aquele sítio a partir dos fragmentos cerâmicos que você tem. E você, isso fez, tornou possível ver a longa história de vários sítios arqueológicos ao redor do Mediterrâneo e como eles continuavam participando de um comércio interprovincial que era bastante pujante. Então, durante os anos 70 e 80, a partir do trabalho de arqueólogos como o próprio John Hayes, mas o Richard Hodges, o Klaus Randsborg, existe uma ênfase muito grande nessa questão da continuidade, porque você continua a encontrar cerâmica italiana, cerâmica da Síria, né, na Gália ou na Península Ibérica, entende? Então isso para eles é muito importante. Você tem moedas cunhadas em Constantinopla que aparecem em diversos lugares do Ocidente, né? O que está acontecendo no momento, do ponto de vista da arqueologia, é uma revisão dessas conclusões que são mais continuistas, né? Não para dizer que você não tem continuidades, mas para dizer que você também tem rupturas ligadas às continuidades, né? E isso está ligado ao desenvolvimento do estudo da cerâmica de produção e de circulação local. O Reis, quando publicou o estudo dele, ele se concentra principalmente em cerâmica que ele era capaz de comparar. Então, cerâmica que ele encontrava em Cartago, em Constantinopla e em Ravenna, né? Ou então cerâmica que ele achava nas ilhas gregas e em Marsella e no sul da Península Ibérica. Isso é cerâmica normalmente de luxo, cerâmica de grande circulação. E a gente sabe que as elites continuam consumindo produtos de alta qualidade por todo esse período, né? Às vezes a quantidade de material importado declina, mas eles continuam importando. E você continua a ter elites, você tem reis bárbaros, você tem elites, aristocracias, você tem bispos, você tem grandes monastérios, você sabe disso muito bem, né? Mas o que os arqueólogos têm chamado mais atenção hoje em dia, e é um trabalho que é difícil e leva tempo, é que se você estuda a cerâmica que não é de elite ou a cerâmica que circula localmente, essa cerâmica é muito mais... ela mostra também algumas rupturas. Você vê que a cerâmica começa a dominar algumas regiões que antes eram parte integral do mundo comercial do Mediterrâneo. Né? Agora são mais isoladas, elas participam de redes comerciais de caráter regional. Então, a obra de um autor como Henri Pirenne, ela criou um verdadeiro universo a ser estudado, né? E a visão que a historiografia tem, ela ainda é muito... ainda debate muito com o que o Pirenne faz, com o que o Pirenne falou e o Pirenne concluiu, né? Mas já avançou bastante também, né? Então, assim, é uma reavaliação que continua. E provavelmente nos próximos anos, conforme mais e mais pessoas se interessam pela Antiguidade Tardia, essa reavaliação vai se tornar cada vez mais importante.
Bom, hoje a datação tradicional do fim da Antiguidade como dia 4 de setembro de 476 não encontra muita relevância nas discussões. E, ao mesmo tempo, a noção de Antiguidade Tardia deixou de ser apenas uma discussão conceitual e se tornou uma definição quase institucional. Um período que tem cátedras dedicadas, centros de estudos dedicados especificamente a esse tema. Porém, como o senhor mencionou anteriormente, essas novas abordagens que enfatizam a continuidade, etc., também recebem uma série de críticas dos autores que enfatizam uma ruptura. Então, como se encontra mais ou menos esse debate entre essas duas vertentes, ou mesmo se é possível fazer essa distinção dura entre dois campos historiográficos?
Olha, eu acho que esse é o grande desafio para nós historiadores desse período, né? Como conciliar essas duas perspectivas. Essa ênfase da historiografia em aspectos culturais e na continuidade, especialmente em questões de a história da sexualidade ou comportamentos excêntricos, marginais, né? Gerou bastante crítica já no final dos anos 90. Né? Algumas pessoas falavam da Jerry Springer e... eu nem sei falar isso. Jerry Springer era um apresentador de televisão americano que sempre colocava coisas bizarras e tinha debates e as pessoas batiam boca e etc e tal. E, então houve uma crítica a essa historiografia, também uma crítica um tanto quanto conservadora demais, na minha opinião, né, dizendo que esse interesse por história da sexualidade está levando a excesso, isso não é história séria. Uma crítica mais importante foi feita por um grande historiador italiano, Andrea Giardina, que é um historiador de tradição marxista, que é um dos grandes nomes do estudo sobre a Antiguidade Tardia, até hoje. Mas Giardina escreveu uma crítica à ideia de Antiguidade Tardia em 1999, chamada Explosão da Antiguidade Tardia, né? E ele diz que o que esse foco nas culturas, esse foco nas mentalidades ou no comportamento estava fazendo era gerar uma fragmentação. Né? Você não é um período histórico, não pode ser chamado um período histórico se você não tem algo que defina aquele período como uma certa coerência. E o que ele dizia é que essa historiografia explodiu com a ideia de coerência. Não existe nada disso. Então são questões aí, digamos, epistemológicas e filosóficas até, né? que se voltam para isso. Eu acho que tem uma questão que é colocada pelo trabalho de autores como Peter Heather e o Brian Ward Perkins, né, que é uma questão muito importante, que não é só dizer que existem mudanças combinadas a continuidades. Não é isso, né? É que as mudanças importam. Elas importam até mesmo para as continuidades, né? O que eles enfatizam muito, um ponto que o Ward Perkins levanta. O Ward Perkins, ele diz que o Império Romano cai e o mundo antigo declina depois, né? Essa é a tese dele, que a perda da unidade política no Ocidente, a fragmentação política do Ocidente, leva a uma menor integração econômica, leva a uma base fiscal fragmentada, menos taxação. Ele não diz que isso é ruim, mas ele acha que a menor extração de excedentes dos trabalhadores, ele acha isso. Então isso leva a... Isso tem consequências para a vida cultural. Né? Isso tem consequências para o que as pessoas constroem, para como as pessoas constroem, para como ideias circulam no Mediterrâneo, como ideias são aplicadas no Mediterrâneo, né, em diversos lugares. Né? Para ele, isso importa. Né? O desaparecimento do Estado único, né, Estado imperial unificado do século IV, para ele tem um impacto cultural, econômico, social e político. As elites políticas do século V e do século VI, elas não se conhecem mais. Né? Então, assim, até o século IV, você tinha um senador nascido no sul da atual França, que ocupou um cargo na atual Espanha, outro cargo no norte da África e outro cargo na Grécia e depois foi viver em Roma. Isso se torna muito raro no século V e no século VI. No século V você ainda tem um senador como Sidônio Apolinário, que é da Gália, que sai da Gália, vai viver em Roma, faz parte da elite romana, e depois se aposenta, volta para a Gália e vira bispo. Mas é um caso excepcional. Né? E isso no século VI você não tem mais. Então essa falta de integração das elites mediterrânicas também contribui para caracterizar esse período. Eu acho que essa é a crítica principal, é que nós ainda não conseguimos, de certa forma, fazer a síntese entre mudança e continuidade. Nós ainda não fomos capazes de dizer que é um período importante, é um período que não é um período de decadência no sentido moral, né, civilizacional, da maneira como os alemães ou os franceses vinham no século XIX, mas é um período em que mudanças importantes acontecem, e é por isso que é um período que tem uma personalidade própria. A coerência desse período é diferente do que dava coerência ao período do Império Romano, digamos assim.
Sobre essas discussões contemporâneas, dois temas que são profundamente influenciados pelos acontecimentos modernos são, por exemplo, você já mencionou as migrações bárbaras, as invasões ou migrações bárbaras, e o recente tópico das mudanças climáticas. Começando por essa última, como os historiadores acrescentaram ou vêm acrescentando essa dimensão climática à análise do fim do mundo antigo e quais são alguns das suas vantagens e problemas?
Olha, a questão dos problemas ela é muito clara. Nós ainda não sabemos como fazer isso. Tá, assim, de uma maneira muito clara, seja para o passado, seja para o presente. As nossas sociedades ainda não foram capazes de formular nenhuma resposta, nós ainda não temos um discurso coerente sobre qual é o impacto de mudança climática. Né? Quando eu digo nós, eu quero dizer as nossas sociedades. É claro que tem setores, né, cientistas, nas universidades, alguns poucos políticos, né, alguns intelectuais, algumas pessoas mais engajadas que têm uma noção muito clara do impacto disso, mas as sociedades em si não. Isso vale para o passado também. Existe interesse pela história do clima desde os anos 60 e 70, a obra do Le Roy Ladurie é uma obra muito importante, só que sobre o período medieval e moderno, né? Mas nos últimos 20 anos tem havido um interesse muito grande, né? Não só por causa da questão de nós estarmos vivendo um período de mudanças climáticas sem precedente, mas o fato de que a tecnologia, os métodos de análise, as formas de você conseguir observar essas mudanças climáticas, essas técnicas se sofisticaram muito. Então, assim, o que... E aqui eu não tenho vergonha de dizer que eu provavelmente estou ultrapassado, porque as informações elas mudam, mais informações chegam todos os dias, isso é uma área das áreas mais dinâmicas da pesquisa histórica e arqueológica hoje em dia. Mas, de maneira geral, o que parece claro é que é uma mudança, digamos, no regime climático da Antiguidade Tardia. Né? A partir de meados do século III, início do século IV, né? O clima fica mais frio, mais úmido, e isso afeta diversas regiões ao redor do Mediterrâneo de forma diferente. Um autor como Kyle Harper, que escreveu um livro importantíssimo, em inglês se chama The Fate of Rome, né, O Destino de Roma, ele tira o máximo disso. Né? Ele acha que essas mudanças climáticas tiveram um impacto direto na capacidade produtiva das sociedades mediterrânicas, que isso também afetou a cultura da época, as pessoas enxergam o clima de outra maneira, e ele acha que isso tem um papel, digamos assim, na queda do Império Romano, porque o Império Romano passa a ter mais dificuldade para se sustentar. Essa não é a causa para a queda do Império Romano, mas é um fator que ajuda a entender como é que o Império Romano se tornou incapaz de se defender militarmente, por exemplo. Tá? Essa é uma visão que já foi muito criticada por autores que dizem que chamam atenção para o fato de que Karl Harper não leva em conta a questão cultural o suficiente, né, para mostrar que sociedades se adaptam, sociedades aprendem a viver com o clima e que a gente não está falando da catástrofe climática que nós temos hoje. Né? Então essa é uma crítica que vem sendo feita. Agora, uma outra crítica que é feita ao trabalho do Kyle Harper é de chamar atenção para a diversidade ecológica do Mediterrâneo, do mundo antigo. Né? Em alguma região, mais chuva pode ser um desastre, em outra região, mais chuva pode realmente significar uma mudança para melhor. Então é muito difícil de estabelecer uma correlação entre essa dimensão climática, né, a processos mais amplos. É difícil, o que não quer dizer que não haja essa, digamos assim, essa necessidade de uma correlação entre esses dois processos.
Sobre o outro dos tópicos que eu mencionei, o papel dos bárbaros, entre aspas, né? O paradigma mudou muito das invasões bárbaras ou das ondas germânicas, como os franceses chamam, para uma terminologia mais neutra hoje em dia que fala em migrações ou assentamentos bárbaros. Como se deu essa mudança do paradigma, do papel dos bárbaros na queda de Roma?
Olha, essa é uma pergunta é quase existencial para os historiadores que estudam esse período, tá? É uma pergunta muito, muito importante. Acho que tem diversos fatores aí que ajudam a entender essa mudança de perspectiva, tá? Para começo de conversa, acho que é preciso deixar claro o seguinte. É uma mudança de perspectiva que veio para melhorar o nosso entendimento do passado. Eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Então, assim, tem algumas coisas. Em primeiro lugar, tem questões ideológicas aí, tá? E eu quero falar delas porque eu acho que elas são as menos importantes. Então, eu quero me livrar delas o mais rápido possível, tá? A questão, não é a questão do debate sobre pós-colonialidade, né? O debate sobre críticas à ideia de pureza racial, essas ideias, essas questões ideológicas, elas são importantes, né? Mas eu acho que o que foi determinante aí, que o que faz com que essa mudança de perspectiva seja tão fundamental para nós, é que ela vem de uma leitura muito mais sofisticada das fontes. Tá? Nos anos 20 e 30, arqueólogos, quando estudavam um cemitério e encontravam objetos que não pareciam clássicos, eles diziam, esses são bárbaros, é um cemitério de bárbaros. Ah, as fontes escritas dizem que os alanos passaram por aqui. Ah, então esses aqui são alanos. Então esse broche aqui é um broche alano, um broche ostrogodo. Então eles escavam outro cemitério e falavam, olha aqui, ó, esse aqui tem um ostrogodo enterrado aqui. Existia essa identificação muito imediata entre objetos, né, e cultura e etnia. Olha, isso é errado. Metodologicamente falando, isso é um crime. Né? A gente sabe muito bem que eu posso vestir jeans e eu não sou americano. Então, assim, existe muito mais essa perspectiva hoje em dia. Né? O estudo desses cemitérios presta muito mais atenção para a forma como diversos objetos são utilizados. Então, isso começou a levar arqueólogos a questionar a distinção entre romanos e bárbaros. Né? Não é que não existam essas populações que nós, seguindo os romanos, né, isso é um ato de força, né, dos romanos, nós chamamos de bárbaros. Né? Não é que não existam essas populações. Mas a separação entre essas populações e os romanos é muito mais tênue do que a gente costumava pensar. Uma outra coisa que é importante é que quando você começa a olhar as fontes que existem para o final do século III, e já principalmente a partir do reinado de Constantino, os assim chamados bárbaros estão em toda parte. Eles fazem parte do exército, eles estão em posições de comando. Juliano, Amiano, Marcelino criticam Constantino e o filho dele, Constâncio, por terem feito transformado bárbaros em oficiais militares. Então, assim, essas populações assim chamadas bárbaras e romanas, elas já são muito integradas. Né? O que você começa a ter, eu acho, a partir daí, é uma sensibilidade muito maior para o papel que as dinâmicas políticas romanas tiveram nas crises políticas que o Império enfrenta. Então, antes era muito mais fácil dizer que Alarico, um bárbaro sanguinário que atacou a Grécia, depois passou pelos Balcãs, aí atacou a Itália, ameaçou o imperador Honório, né, e depois cercou a cidade de Roma. Né. Era muito mais fácil quando a narrativa era assim. Só que hoje em dia a gente sabe que Alarico tinha sido oficial romano, que os seus soldados tinham sido soldados romanos, muitos deles. Os seus soldados reuniam populações de diversas origens. Então, assim, não é que a bibliografia tenha tornado o mundo da Antiguidade Tardia mais multicultural. É que a realidade é complexa mesmo, né, e quase caótica. Então, o que eu acho que acontece é que a gente tem esse desafio agora de entender como é que cultura muda, não em termos de um grupo chegando e mudando essa cultura, mas simplesmente em termos de como é que diferentes grupos se integram, influenciam uns aos outros e criam uma síntese nova. Eu acho que essa é uma grande mudança para o estudante de Antiguidade Tardia. Mesmo uma tendência que apareceu no início dos anos 2000, que era de tentar identificar populações bárbaras através da análise de material genético, isso é uma coisa que já vem sendo muito criticada, né? Porque não faz o menor sentido. Quando você olha esse material no seu contexto, onde ele é encontrado, você vê que as populações são muito misturadas desde sempre. Então é muito difícil de separar isso.
Então, professor, para irmos em direção de uma conclusão, para concluirmos, qual o aspecto sobre esse debate, sobre a queda de Roma, a Antiguidade Tardia ou o fim do mundo antigo, de maneira geral, você gostaria de chamar um pouco mais de, dar um pouco mais de destaque ou chamar atenção, algo que nós não abordamos ao longo do programa, algo, seja para o futuro das pesquisas ou algo que, de maneira geral, você gostaria de dar um pouco mais de atenção?
Olha, tem muita coisa, tá? Eu acho assim, de maneira geral, a queda de Roma é um problema... Quer dizer, a queda de Roma não é um problema. O Império Romano deixou de existir no Ocidente, né? Essa estrutura política centrada numa corte imperial e que reunia diversas populações vivendo ao redor do Mediterrâneo, né? Essa deixou de existir, a gente sabe disso. Você mesmo citou a data aí, setembro de 476, várias vezes. Então isso não é um problema, isso é um fato. Agora, tem duas coisas que eu acho que precisam ser mais pensadas. Do ponto de vista da história política, qual é o impacto dessa fragmentação política nas mudanças mais amplas que as sociedades ao redor do Mediterrâneo experimentaram, né? Ou seja, dizer que o Império deixou de existir e parar por aí, isso não tem mais interesse histórico essa pergunta, né? Mas entender como é que isso, qual foi o impacto da perda de unidade política, digamos assim, na vida econômica, na vida social, na vida cultural das populações que viviam ao redor do Mediterrâneo, eu acho que isso é uma questão mais interessante. E eu acho que a outra coisa é principalmente tentar olhar para isso pensando naquela outra definição de império, né? Como sendo a área que viveu sob o domínio dessas elites. E pensar principalmente nas populações que não exerciam esse domínio, né? Pensar na sociedade de uma maneira mais ampla, né? Se você olhar a bibliografia que sai, que é publicada ainda sobre a Antiguidade Tardia ou a queda do Império Romano, ela ainda é muito centrada em bispos, em senadores. Eu mesmo escrevi livros sobre senadores, né? Ou principalmente imperadores, ou grandes reis, generais, né? Ainda é centrada muito no, nos grandes homens, né? Eu acho que isso é um fato que a gente precisa atualizar os estudos sobre a Antiguidade Tardia, também no sentido de olhar para além desses grandes eventos e grandes homens e pensar também do ponto de vista da população em geral. Então, assim, acho que hoje em dia existem estudos muito interessantes a respeito do campesinato, de escravos, estudos de gênero. Eu acho que esses é que realmente precisam ser mais desenvolvidos, né? Existe muita fonte para isso. A Antiguidade Tardia é um período muito bem documentado, né? Existe um interesse enorme, né? Vários números especiais de revistas, livros, congressos, né? Então, isso é uma área que está se desenvolvendo e que eu acho que deve continuar a ser desenvolvido. Uma história, digamos assim, mais social, entendida de maneira mais ampla da Antiguidade Tardia. Eu acho que é isso que a gente está carecendo no momento.
Perfeito, professor. Então, para os nossos ouvintes que quiserem se informar mais sobre todos esses debates contemporâneos, o que você recomendaria como material de leitura para os nossos ouvintes se interarem mais na historiografia do tema?
Olha, para começar com os clássicos, né? A obra do Peter Brown, vários dos livros dele estão traduzidos para o português. Eu não me lembro mais, a obra dele, que é a obra mais famosa, é O Mundo da Antiguidade Tardia. Foi publicado em inglês como The World of Late Antiquity. E foi onde ele fez, enfatizou mais a questão da continuidade. Mas isso foi traduzido para o português nos anos 70, eu acho, ou nos anos 80, como O Fim do Mundo Clássico, que é um título que, de certa forma, contradiz tudo que o livro fala, né? Eu não sei se foi republicado com outro título. Mas é uma obra maravilhosa, assim, muito, muito, muito boa. Tem outros livros dele, a biografia dele de Santo Agostinho, é uma obra fascinante. Corpo e Sociedade também, que é um estudo sobre gênero, relações sociais e sexualidade nesse período, também é uma obra, né, riquíssima. Tem várias. um livro que eu gosto... Eu gosto muito do livro do Ward Perkins, né, A Queda de Roma, que eu também não sei se esse livro foi traduzido para o português, mas deveria ter sido, se não foi. É uma obra de fácil acesso e é uma obra que tem a vantagem de incorporar arqueologia de maneira muito inteligente. Tem realmente uma ênfase muito maior na queda do Império, o impacto da queda do Império, mas mesmo assim é uma obra que tem grande interesse. O livro do Chris Wickham, A Herança de Roma, eu acho que esse é o título em português, é também uma obra fundamental, uma ótima história política e cultural. O Chris Wickham é um historiador marxista interessado em história econômica e social, mas nesse livro ele fala muito de política e cultura. Essa é uma obra fantástica, que cobre todo o Mediterrâneo e dá atenção aos novos, às novas formações políticas que se formam com a queda do Império, né? Esses são os que eu consigo citar assim, de cabeça, que eu acho que foram publicados em português. Uma coisa que eu queria ressaltar é que existe uma produção em português que é imensa atualmente, né? Professores, eu não quero citar nenhum professor, nenhum colega em particular, mas existe uma bibliografia muito rica, né, sobre a queda do Império Romano e sobre a Antiguidade Tardia em português. E essa deve ser explorada também, porque a historiografia brasileira sobre a Alta Idade Média e sobre a Antiguidade Tardia está realmente na vanguarda do que se faz sobre esse período e deveria ser lida, né? Em termos de podcast, além do podcast do Laboratório de Estudos Medievais, tem muitos... em português tem um podcast que eu acho muito interessante, que é as Colunas de Hércules, que trata de vários temas sobre história antiga, inclusive sobre a Antiguidade Tardia e a queda do Império Romano, que é muito interessante, né? E se você for olhar em outras línguas, aí tem muita coisa mesmo, né? Mas assim, essas são as obras que eu acho que servem para começar, digamos, uma conversa sobre esse período.
Bom, perfeito, professor. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecê-lo novamente por aceitar nosso convite e pela gravação de mais um excelente episódio. Muito obrigado.
Nada, eu que agradeço. Obrigado a você.